partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Hoje eu decidi falar para vocês sobre algo que eu considero interessante, que é um desejo estranho que Deus tem de construir lugares de abrigo para as pessoas que Ele gosta. Sabe que Deus um dia construiu um jardim, e nesse jardim Ele protegia os filhos dEle lá. Tinha o Adão e a Eva lá dentro. Só que o dia que Adão e Eva pecaram, os dois pecaram, o que aconteceu? Eles tiveram que saíram de lá. E parece que eles perderam uma proteção. Parece que eles caíram no mundão e dali para frente tudo começou a degringolar. Uma coisa começou a ficar pior que a outra e o caos entrou na vida humana. E quando o caos entra na vida humana, o ser humano começa a entrar em pânico e busca um jeito de sobreviver. E ele percebe que ele não controla as coisas, que o vulcão entra em erupção e ele não controla, ele pode até matar um bicho lá, mas o vulcão entra em erupção do mesmo jeito. Ele começa a criar um monte de narrativas e mitologias para justificar e dar significado para o seu próprio sofrimento, mas parece que aquilo não está funcionando. E então ele clama para o Deus que criou o céu e a terra. E diz assim: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. E eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Esse é o grande dilema, essa é a grande dinâmica humana. É a sobrevivência ao caos, à aleatoriedade, àquilo que é inesperado. Mas Deus sempre gostou de construir lugares que fossem abrigo para o povo dele. Vocês lembram da Arca de Noé? Quantos aqui ouviram a Arca de Noé? Já viram a história da Arca de Noé? Já ouviram? A história é fantástica. E se você não leu a Bíblia, com certeza você assistiu aquele filme do Russell Crowe, chamado Noé. Já assistiram esse filme? Muito legal esse filme, fantástico. Primeiro que o Russell Crowe, um ótimo ator, né? Fez o Gladiador. Depois que o cara fazer o Gladiador, ele pode fazer o que ele quiser, que a gente gosta. E ele vai ser indicado ao Oscar. Mas aquele filme do Noé é muito interessante, porque a primeira cena do filme é o Noé e o filho dele estavam no campo e vem um animal correndo, não sei se você lembra, um animal diferente dos que a gente conhece. Quem fez o roteiro teve o cuidado de colocar um animal que ninguém conhece. E esse animal vem se debatendo e gritando e o animal cai morto assim. E então o Noé chega perto do animal com um sentimento de tristeza e comovido ali e fala para o filho, isso no filme, né? Fala assim: filho, você está vendo o que está acontecendo aqui? O filho fala: pai, quem fez isso com o animal? E então o pai fala assim: foram os homens. Foram os homens, filho. E o filme começa assim. Ela fala: nossa, que interessante. O autor está querendo me convencer que é o homem que destrói o planeta Terra. Já gostei, interessante isso. E a história vai no final, o Noé quer que ninguém sobreviva, porque a Terra está toda cheia de água e ele quer que todo mundo que esteja no barco morra também. E a luta desse filme do Noé é que o Noé que não queria que não sobrasse nenhum ser humano aqui na Terra, porque o mal da Terra é quem? O ser humano. Essa é a teoria do filme. Existe uma supervalorização da natureza e uma desvalorização daquilo que é humano, porque quem escreveu tinha a intenção de falar para a gente que é a gente que faz mal para a Terra. Só que essa é uma ideia que ele tira lá de Gênesis capítulo 6. Eu quero ler com vocês aqui, Gênesis capítulo 6, verso 14, diz assim para a gente, olha: você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Deus falou para Noé construir uma arca porque a terra já não aguentava a maldade humana. E o texto bíblico faz a gente entender que era como se as nossas atitudes estivessem destruindo o planeta Terra, causando no ambiente, a ponto de tornar inconcebível a existência humana na sequência. Nós não somos os únicos a acreditar no dilúvio. A cultura sumeriana já descreveu o dilúvio muito antes da gente. Lá na Suméria, lá em Ur, foram encontrados uns tabletes que contavam a história de um cara que também passou por um dilúvio. Só que o nome desse cara era o Gilgamesh. Nós chamamos de a epopeia de Gilgamesh. Essa epopeia de Gilgamesh, ela relata o dilúvio em uma perspectiva politeísta. O que é mais ou menos a história do Gilgamesh? Os deuses ficaram revoltados porque os seres humanos não estavam oferecendo sacrifícios de forma correta. E então os deuses falaram: vamos acabar com isso aí, que isso vai ter uma bagunça. E eles não ajudam muito o Gilgamesh. O Gilgamesh na história é como se fosse Noé. E então eles mandam um dilúvio gigantesco, e o Gilgamesh fica ali lutando nas ondas e tal para sobreviver. E é através desse Gilgamesh que a humanidade renasce, porque ele consegue sobreviver ao dilúvio que os deuses enviaram. Aí você fala: pastor, isso é um problema que o senhor está trazendo para a gente aqui hoje, porque você está relatando para mim que existe uma história descrita e reconhecida historicamente mais antiga sobre o dilúvio do que a própria Bíblia. Eu digo: sim, existe. O relato do dilúvio bíblico não é o mais antigo. Eu diria para você que existem dezenas de relatos mais antigos que o relato do Gênesis. Isso não é um problema. Isso, na verdade, é uma coisa muito boa para quem acredita na Bíblia. Porque nós conseguimos entender que a história do dilúvio não é uma história, não é uma invenção. É como os teólogos alemães falam, né? Que tem o Historisch, que é a história de verdade, a história com H, né? A history. E tem a Geschichte, que é a história, ou a história, ou a story em inglês, que a gente romantizou, que a gente colocou uma maquiagem e fez parecer algo que não realmente é. A história de Gilgamesh diz pra gente que Deus um dia colocou um ser humano dentro de um receptáculo ou de alguma coisa para protegê-lo da destruição e preservar assim a humanidade, a esperança e o povo que ele escolheu. Deus escolhe lugares e cria lugares para que as pessoas fiquem protegidas, abençoadas e que tenham esperança. Deus cria. Mas essa não foi a primeira vez e não foi a última vez que Deus criou um lugar para as pessoas se sentirem protegidas, acolhidas e com esperança. Se você seguir na Bíblia, você vai perceber que Deus um dia criou um abrigo para Noé, a arca, mas ele também fez um abrigo para Moisés. Mas quando eu fui ler o texto de Moisés, eu tive a curiosidade de procurar no original, em hebraico, as palavras que ali são mencionadas. E eu descobri que na Bíblia, só duas vezes a palavra arca, assim como descrita em Gênesis 6, só duas vezes ela é mencionada. Em Gênesis 6, contando a história da arca de Noé, e em Êxodo 2, contando a história do cestinho de Moisés. O que aconteceu? Lá no Egito, o faraó, o rei do Egito, estava um pouco preocupado, porque os escravos hebreus eram muito numerosos. Então ele falou assim: gente, a gente precisa começar a matar as crianças, né? Não é, gente, não é só nos Estados Unidos que 3 mil crianças morrem no dia, não, por aborto, tá, gente? Em muitos lugares isso acontece, e lá naquele período, lá no Egito, eles não tinham muita dificuldade com o infanticídio, não. E não se choque tanto, porque a gente faz isso hoje com muita facilidade. E por aí, né? Muito bem legalizado, mesmo que em muitos casos seja justo e coerente, mas há muito desprezo à vida, e vocês sabem disso. E o faraó: não quero saber, mata todo mundo. E a morte de crianças na Bíblia choca um pouco a gente, não choca? Você fica chocado ou não fica? Eu fico chocado com a morte de criança. Eu tenho 3 filhos. Quando alguém fala alto com a criança, eu já pego mal com a pessoa. Essa pessoa está com um problema. Por que está falando assim com a criança? Quando falamos de matar a criança, eu falo: esse povo era do mal, hein? Muito do mal. Só o que acontece? A mãe do Moisés tem um Moisés, e eles viram que o menino era formoso. E aí Deus orienta ela, e as parteiras que fizeram Moisés nascer não mataram ele. Elas não mataram, elas fingiram que passaram um pano ali, entendeu? Bem brasileiras. E fizeram o menino sobreviver. A Bíblia diz que elas até mentiram. A Bíblia diz que elas falaram uma coisa que não era verdade. Mas ali elas podiam fazer aquilo mesmo e não é problema. Não é exatamente uma mentira aquilo. Eu preciso fazer um neologismo, criar uma palavra para definir aquilo que elas fizeram, mas a única coisa que eu consigo falar é que foi show de bola que elas fizeram. Show de bola. Salvaram o menino. Mas a mulher já não conseguia manter o menino na casa, porque criança chora. E quando eu lembro da história de Moisés, com um bebê chorando e ninguém podendo saber que tem um bebê chorando, eu lembro de um filme que eu assisti recentemente chamado Silêncio, onde uma mãe tem que manter o filho sem chorar numa caixa, porque o mundo está cheio de criaturas que são sensíveis ao barulho, e ela fica ali lutando num cestinho. No filme, o autor propositalmente coloca o bebê no cesto, com oxigênio ali para o bebê não fazer um choro. E eu fico observando esse desespero dessa mãe, e eu super me compadeço dela. Só que ela fala assim: não dá mais, eu preciso resolver isso aqui. E ela coloca o menino num cesto, que a Bíblia chama de Teba ou Teva, a mesma palavra que o autor de Gênesis se refere quando vai falar da Arca de Noé. A mesma, gente, a mesma palavra. E ela coloca o Moisés na Teva, na arca, pequenininha, e joga no rio. E naquele rio, no mesmo ambiente que a arca de Moisés, a arca de Noé, Moisés agora na arca, ali nos perigos do rio Nilo, vai até que ele encontra a salvação, que é a filha do faraó, que acha aquele bebê uma gracinha, pega o bebê e depois o Moisés vira um príncipe. Você fala assim: pastor, por que o senhor está contando essa história para a gente aí? Eu estou contando isso para vocês porque Deus gosta de criar abrigos para aqueles que Ele escolhe. Deus criou um abrigo para Noé. Deus criou um abrigo para Moisés. Mas eu quero ir além aqui hoje com vocês. Quero dizer que Deus criou um abrigo no tempo também. Sabiam? Que Deus um dia criou o sábado com a intenção de que o sábado fosse um templo dentro do tempo, para que dentro desse tempo, dessa caixa que ele nos enclausurou, que nós sofremos os efeitos desse tempo, nós envelhecemos, nós temos ansiedade, nós temos que esperar e sofremos todos os efeitos dessa caixinha que a gente está, ele falou: não vou deixar vocês aí nesse perrengue, eu vou colocar dentro dessa caixinha do tempo um templo, aonde vocês podem entrar, onde vocês podem descansar, encontrar a minha presença e ali ressignificar a sua caminhada. E então Deus, lá no sétimo dia, cria o sétimo dia acontece, e ele fala assim: olha, agora a gente vai descansar, a gente descansa no sábado, a gente não faz mais trabalho, a gente não cria, a gente não tenta mais correr, a gente só descansa e contempla a face do Senhor. Fantástico isso. Porque imagina uma sociedade onde não pode haver descanso. Essa sociedade do cansaço, essa cultura da superprodutividade, onde você não para mais para nada, nem os nossos acadêmicos mais têm ano sabático. Nem quem deveria parar para produzir, escrever um livro, não escreve, eu sei. Tem muitos professores geniais que deveriam escrever mais do que escrevem. Deveriam tomar tempo para descansar, refletir, contemplar e desfrutar da vida, mas não, só produzem, dão aula, fazem aquilo, ou fazem aquilo mais, tem que fazer aquela outra coisa, eu tenho que alcançar aquele objetivo. Deus falou: gente, não é assim que funciona a vida. Você não descansa só quando se aposenta, você tem que descansar agora. Então Deus cria um abrigo para a gente no tempo. Gente, olha, o sábado é a coisa mais linda na vida do ser humano, e aquele que ainda não aprendeu os segredos do sábado tem que aprender. E aqui, com certeza, tem muita gente que pode te ensinar. O sábado é um templo no tempo. Entre nele, desfrute dele, contemple o Senhor, porque nele você vai estar protegido. Nele você vai encontrar esperança para um futuro. Deus que criou. Mas Deus criou também um outro abrigo. E é sobre esse abrigo que eu quero falar nos próximos minutos. E quero sugerir para você uma proposta aqui, que você esteja dentro desse abrigo. Lembrando aqui, nós descobrimos que Deus fez um abrigo para Noé, Deus fez um abrigo para Moisés, Deus fez um abrigo no tempo, que todos nós podemos desfrutar, que é o sábado, mas Deus também fez um abrigo na história. Ele fez uma proteção para a gente na história. E esse abrigo na história é a igreja. A igreja é o abrigo de Deus na história. Ela não é tão bonita quanto parece ser. Ela não é tão popular quanto deveria ser. E a igreja, ela não é tão inofensiva como supõe-se que ela seja. Mas ela ainda é um abrigo que Deus criou para o povo dele. Nós vivemos numa sociedade que tem uma tendência muito grande de desconstruir todo tipo de liderança e instituição. É uma tendência filosófica nossa. O que é legítimo? Vamos pensar, eu gosto sempre de pensar dos lados, é legítimo. Pensa bem, durante muito tempo, o clero, a igreja, fez com que a gente pensasse que não existe nada ali no armário. Eles faziam o que Voltaire falou que eles faziam mesmo, falava que tinha um tigre dentro do armário e que se a gente abrisse o tigre ia morder a gente. As pessoas não tinham acesso à Bíblia Sagrada. As pessoas tinham que ficar implorando para ter uma gotinha de informação. Os artistas da igreja cristã primitiva, não primitiva como fé, mas primitiva como instituição, lá depois dos anos 300, quando começam a construir as primeiras igrejas, no ano 400 tem a primeira basílica. Os artistas, eles sempre foram revolucionários. E eu gosto muito de artista. Quando eu ouço o Sérgio cantar, e toda vez que eu vejo ele tentando colocar uma letra em específico, e como ele é um artista, ele canta de um jeito que você consiga perceber o que ele está sentindo. Isso é muito complexo, mas essa coisa do artista, sabe o que os artistas faziam? Eles pintavam nas capelas, eles faziam vitrais, eles faziam esculturas para que as pessoas pudessem contemplar o divino, porque aquelas pessoas não sabiam ler. A coisa mais linda do mundo é uma catedral medieval. Eu sou uma pessoa que eu tenho a capacidade de entrar numa catedral e ficar horas. Eu visitei por acaso estava com a minha esposa, estava fazendo um projeto missionário na Europa com um grupo de jovens, e a gente estava lá em Genebra, na Suíça. Por incrível que pareça, em Genebra, 50% da população fala português. Pasmem, mas não pasmem, são portugueses que saíram de Portugal e vivem em Genebra ali. E nós cantávamos dentro de um apartamento, num balcone lá, bem grande assim, né? E cantávamos músicas assim, em português, e as pessoas saíam na janela e pediam para a gente continuar cantando aquelas músicas que falavam de Deus. Pediam ali. A gente fez um trabalho lindo e depois eu peguei a juventude e falei, agora vamos dar um rolê, né? Porque ninguém... não tem problema, né? Descemos para a Itália e tal. Entramos numa cidadezinha chamada Orvieto, nunca mais esqueço. Nessa cidade existe uma igreja construída em cima de um penhasco, assim, parece um cenário do Game of Thrones, sabe? Você se sente um Lannister lá, quase. Um cenário fantástico, assim, de filme. E aí, quando você chega e você começa a chegar perto da igreja, você começa a observar que a igreja foi toda esculpida. E eu comecei a acompanhar as imagens, e eu que li a Bíblia já, algumas vezes, olhava e eu acompanhava cada história. O cara, meu, ele esculpiu cada história da Bíblia e se acompanhando assim os versos da criação, tudo, a escultura na parede, lindo aquilo, fantástico, porque as pessoas não sabiam ler. Não havia democracia do conhecimento, poucos sabiam ler, e a igreja não queria que ninguém lesse mesmo, porque se a pessoa lê, ela questiona. E se ela questiona, ela ameaça o meu status quo, os meus benefícios e a minha proeminência sobre você. Mas, com o passar do desenvolvimento da igreja, você vai observar que tinham cristãos sinceros. Tinha ou não tinha, gente? Sempre teve. Lutero falou, parou com essa palhaçada aí. Parou com isso aí. Agora todo mundo tem direito de interpretar a Bíblia. Não é só o clero. Agora todo mundo tem que ter o direito de interpretar a Bíblia. Ah, mas como assim interpretar? Não, cada um agora vai ser seu próprio Papa. E aí dizem que o Lutero criou um monte de papinhas. Ele criou os papinhas, porque agora todo mundo é dono da sua vida espiritual. E ridicularizam ele falando isso. Um absurdo, né? Mas não, ainda bem que ele fez isso, né? Ótimo que ele fez isso. E quanto mais o tempo se passa, a gente vai observando outras coisas loucas que a igreja faz. Mas quando eu falo igreja, eu não falo a instituição apenas, eu falo eu. Porque eu sou a igreja. Nós costumamos fazer essa divisão e demonizar aquilo que está organizado. Observem isso. A gente critica o que está organizado para criar outra coisa organizada. Só que, mas fui eu que criei, então pode, entendeu? Então, essa igreja aqui não funciona. Nova Semente, estou gostando, não. Mas, gente, vamos ali para o lado que eu estou abrindo no boteco ali. A igreja do Rafael dos últimos dias. E vai ser legal, eu vou dar mais significado para a vida espiritual de vocês. Nós não podemos negar que durante muito tempo a religião foi utilizada como mecanismo de manipulação social. Fato. Mas também não podemos negar que durante muito tempo na história, a religião ou a igreja, ela foi uma bênção para a sociedade. Por exemplo, você. Na igreja primitiva, ali, nos primeiros anos, depois que Jesus morreu, muitos cristãos viviam em Roma. E como hoje eu falei do aborto, eu gostaria de falar isso, que lá em Roma o pessoal gostava muito de abortar. Então eles abortavam, ou quando não abortavam, o bebê nascia a termo mesmo, eles pegavam um bebê, se não queriam o bebê, eles colocavam o bebê na praça da cidade para as feras comerem, ou para morrer à noite, e depois limpavam as praças e tiravam os bebês de lá. Era uma prática comum o aborto em Roma, prática comum, e também esse abandono do recém-nascido. Os cristãos que moravam nas catacumbas, nos lugares baixos da cidade, o que eles faziam? De madrugada, quando não tinha ninguém mais na cidade, eles saíam dos buracos onde eles viviam escondidos e pegavam aqueles bebês e cuidavam. E se você observar a literatura antiga e relatos dos Césares, alguns Césares odiavam porque esses cristãos, eles eram uma praga, porque eles até cuidavam daqueles que a gente rejeitava. Os romanos tinham o costume de levar os velhinhos para as beiras dos precipícios e deixar que eles morressem, também com a intenção de que aquela pessoa se jogasse lá embaixo, por si próprio, né? E se matasse, acabasse com o sofrimento dele e também com o da família, de ficar tendo que cuidar dele. Os cristãos iam lá, buscavam essas pessoas e cuidavam. Não vem falar para mim que a igreja tem problema, porque você é uma bênção e você é a igreja de Deus. E quando Deus junta todos nós aqui, Ele está criando um ambiente de proteção. Ele está protegendo você contra muita coisa ruim lá de fora. Isso aqui existe por um propósito. Não adianta você vir com essa cabeça sua cheia de preconceitos, achando que toda igreja é igual. Não, essa igreja não é igual às outras. Isso aqui não é igual às outras. Aqui ninguém está interessado no que você trouxe no seu bolso. Nosso único interesse é que você conheça o mesmo Deus que a gente conhece. Por quê? Porque mesmo que você sair daqui e a gente não te fidelizar como um cliente, e você for para lá, em outro lugar, lá em Rondônia, ou no Acre, o Acre existe, deixando bem claro, lá no Acre, e nunca mais entrar em contato com a gente, mas se a gente souber que daqui você levou com você a chama de Deus, e isso te mantém com esperança, cara, isso aqui tem razão de existir. Isso aqui não existe para trânsito religioso apenas, para circulação de uma pessoa entre denominação ou outra. Isso aqui existe para ser um abrigo, porque isso aqui foi Deus que criou. Um abrigo na história, para que pessoas, independente do que elas acreditam, de onde elas vêm, da história delas, das dores delas, que elas se sintam aqui acolhidas e saibam que nesse lugar aqui elas terão proteção divina, nesse lugar aqui elas receberão esperança para um futuro. E eu quero dizer para você que se lá fora não tem esperança, se você acha que aqui está bagunçado, São Paulo está difícil de viver, eu quero dizer para você que aqui nesse lugar está esperança para São Paulo. Aqui nesse lugar está a esperança para a sua vida. Deus criou a arca para Noé, Teba. Criou a arca para Moisés, Teba, proteção, abrigo. Deus vai criar um dia para proteger a gente. E na história, Deus cria a igreja. Mas não é confortável. Por que não é confortável? Porque onde há o elemento humano, vai haver imperfeição. Imperfeição. Mas olha o problema que nós temos. A gente aceita muito fácil a imperfeição em nós, mas é tão difícil olhar a imperfeição dos outros e passar o pano, né? Aceitar assim é tão difícil. Vou dar um exemplo para vocês. Geralmente o meio cristão abomina o homossexual. É uma abominação. Ele é um homossexual. Que abominação? O meio cristão geral faz isso. Mas não é pelo cristianismo. E nem pela Bíblia que eles fazem isso. Sabe por que fazem isso? por machismo. Ai, pastor, o que o senhor está falando? Claro, é óbvio que é machismo. Sabe por quê? Porque imoralidade sexual, seja ela qual for, ela é ruim aos olhos de Deus. Vou dizer melhor, ela é pecado. Imoralidade sexual é pecado. Então, assim, o pecado homossexual, ele é menos pecaminoso ou mais pecaminoso que o pecado heterossexual? Menos ou mais? É igual? Por que vocês acham que é igual? Mas está tudo bem então assim? Você acha que é normal um homem se deitar contra um homem? Vamos comparar aqui, vamos colocar na balança e vamos definir alguém vai para o inferno hoje aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos aqui. Aqui tem um homem. Vamos lá. Aqui tem um homem que se deitou com uma mulher que não é a sua. Que está deitado com uma prostituta num hotel. Do outro lado do hotel, vamos inventar um nome para esse hotel aqui: Seduction. Vamos lá. Aqui. Do outro lado, tem um homem deitado com outro homem, no outro quarto. A nossa cultura diz que isso é abominável. Só que a Bíblia diz que todo aquele que pratica prevaricação, que todo aquele que pratica porneia, o termo grego, que é imoralidade sexual, isso inclui o pecado heterossexual, todas as pessoas, elas são reprováveis diante de Deus. Mas a gente passa um pano no pecado heterossexual, até porque é legal. Ah, e aí, eu lembro quando eu era menino lá em Ribeirão Preto, estava assim num negócio com um monte de criança, eu era uma criança, já eram 13 anos de idade, e aí tinha as menininhas, sabe assim, ah, aquela coisinha, não, beijo, mas coisa, gente, não tinha nem... Os adultos, às vezes, acham que a gente acha coisa que a gente não acha, viu? Nem sabe das coisas. Alguém falou assim pra mim. Falou assim, e aí? Vai levar ela pro matinho? Eu fiquei pensando assim, o que eu vou fazer com ela no matinho? A pessoa tá com umas maldades que não... Tá na cabeça dela, mas machismo. Então, você é homem, vai lá. Quantos meninos aqui não passaram por constrangimento de não querer falar que é virgem na frente dos colegas? Porque falar que é virgem parece que é uma depreciação para a nossa cultura. O que é um absurdo. Como que um menino não vai ser mais virgem? Ele vai estar se corrompendo, ele vai estar perdendo a sua pureza. Algo que nós deveríamos reprimir totalmente, mas mesmo em lares cristãos, às vezes isso a gente finge que não é nada. Ah, ele é homem. Homem é assim mesmo. Já ouviram isso em algum lugar? Ai, mas olha, você tem que dar uma emagrecida nessa. Por quê? Porque, ó, ele vai trair você desse jeito. É quem que aguenta desse jeito? Olha o seu tamanho. Arruma esse cabelo aí. Coloca um seio, dá um silicone e tal. Por quê? Não, se ele te traiu, é porque ele decidiu te trair. A atitude dele não tem nada a ver com quem você é. A atitude dele é dele. Mas a nossa sociedade faz as pessoas se sentirem culpadas pelo pecado da outra, porque você quer justificar o outro gênero. E eu acho isso muito complexo, mas costumamos fazer isso muito e segregamos e fazemos as pessoas se sentirem piores do que elas se sentem já. E não deveria ser assim. Agora, isso é culpa de alguma igreja em si? Não, isso é culpa de pessoas. Acreditem, gente, acreditem. Olha aqui para mim, olha no fundo dos meus olhos. Nós que criamos os monstros. E eu não estou falando do Coringa, se controla. Quem já foi no cinema me entendeu, né? Nós criamos os líderes religiosos malucões que carregam multidões porque tem quem carregue ele. Ele só está lá porque alguém dá crédito. Aí você fala, ah, gente, que absurdo, essa pessoa está ali na TV nitidamente explorando as pessoas, fazendo isso, aquilo. Aí você fala assim, meu Deus, como é possível que as próprias pessoas fazem aquilo? Os líderes carismáticos são carismáticos porque alguém achou carisma nele. E eu chamo o processo religioso como uma fábrica de monstros também. Nós criamos esses monstros. E às vezes pomos culpa na igreja, como as paredes, como a organização, mas nós criamos o problema às vezes. E então eu gostaria de convidar você a se responsabilizar. A se responsabilizar pela igreja que você tem construído. A se responsabilizar pelos ambientes que você constrói. A se responsabilizar pelo clima que o seu olhar produz nesse lugar aqui. Eu já fui uma criança que, quando eu vinha na igreja pela primeira vez, eu vinha por curiosidade, porque o que eu gostava mesmo era pagode. O que eu gostava mesmo era do Raça Negra. Pagode não, samba, né? Não, Raça Negra, eu gostava de Fundo de Quintal. Eu gostava de forró. É isso que eu gostava. Cresci gostando disso, gostava de música, e os meus irmãos dançavam. Eu lembro que o meu irmão foi pro show da Xuxa, numa competição de dança, de street dance, e eu lembro que eu fiquei na frente da televisão vendo o meu irmão dançar lá na frente. Eu tinha um orgulho dele, gente. Mas o negão dançava tanto, cara. Nossa. E eu gostava de ver o Michael Jackson dançando. Eu achava aquilo tudo máximo. Essa era a minha, era o meu dia a dia, o meu batidão ali. Aí comecei a vir na igreja, eu vim na igreja do jeito que eu era. Então eu vinha de chinelo, sentava aqui na frente. Tá. Mas sabe o que legal? O lugar que eu fui, ninguém olhava assim pra mim, tipo, o que você tá fazendo aqui? Sabe aquele olhar que você já percebe que você já tem que dar área? Que não é o seu lugar? As pessoas me acolheram ali. E eu fiquei naquilo, lá no interior. A igreja não era moderna, não. As pessoas me acolheram ali, dando risada pra mim, me chamando pra comer uma comida boa, me trataram normal, assim, como se eu fosse até um ser humano. E não é gostoso se sentir ser humano? Não é gostoso encontrar um eco em outro ser? Você olhar e o seu olhar bater e voltar, aquela coisa, parece que os DNAs estão se batendo, e você fala, meu Deus, existe um humano ali do outro lado. Quando eu vejo algumas pessoas aqui em São Paulo, eu vejo uma solidão muito grande. E de solidão, gente, eu entendo. Eu já passei longos períodos isolados. Eu, quando trabalhei como missionário no Oriente Médio, durante muito tempo eu só falava árabe ou com a minha esposa, porque não vale falar com a esposa, né? Falava em português com minha esposa. Ou árabe, 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 árabe. Só que meu árabe era um árabe de 5 meses de curso. Então você fica faltando. Não sei se você já viveu fora do Brasil, se você já foi um expatriado, você vai entender isso que eu estou te falando. Se você não foi, você vai entender também. Quando você vive em uma cultura onde você não fala a língua das pessoas, e você pode às vezes até falar, mas se você não tem uma proficiência profunda naquilo, você começa a ter déficit emocional, porque você não consegue veicular suas emoções com a mesma eficiência que você fazia no seu país. Então, no Brasil, por mais que você tenha poucos amigos, quando você fala com alguém, você consegue atingir uma profundidade de expressão emocional que em outra língua dificilmente você consegue. Então, quando eu falo assim para as pessoas, assim, ah, eu falo inglês. E a outra pessoa fala, nossa, não, eu também falo. Eu vou ver ela falar, eu vejo que ela não fala. Mas eu entendo que cada um tem uma percepção do que é aquela língua. Só que aí, quando eu vou falar com um nativo, eu percebo que eu que não falo. E eu sofria muito no Oriente Médio, porque com o inglês, quando eu morava nos Estados Unidos, eu até me comunicava melhor, eu conseguia até transitar melhor, mas sofria. Sofria muito também. É uma ilusão achar que quem mora fora, quem é um expatriado, não sofre a dificuldade da expressão e do veicular emocional. Isso é seríssimo. Existem estudos, existem dezenas de estudos de sofrimento de expatriados seríssimos por causa dessa questão. E lá no Oriente Médio eu estava muito mal. Aí eu falei assim, minha esposa, vamos dar um rolê. Eu morava em Amã, eu falei, vamos ali, vamos para o Cairo. Eu não ainda conhecia as pirâmides e tal, só que eu morava, gente, na Suíça do Oriente Médio. Amã é top. O pessoal ficava com dó de mim, nossa, você está no Oriente Médio. Eu estava com a minha Sportage na frente do meu apartamento de 250 metros quadrados, que tinha uma visão para Abdum, que é o bairro mais caro de Amã, e as pessoas com dó de mim, ô, pastor, ele está precisando de alguma coisa. Eu falei, colega, tô de boa aqui. Passava dificuldade, não. Tava muito bom. Eu comia croissant todos os dias no Starbucks, gente. Você toma café todo dia no Starbucks? Duvido. Não fica com inveja que você não vai pro céu. Era a minha vida. Eu falei, nossa, hot chocolate, darling, hot chocolate. No, not today, cinnamon. White problem. White people problem. E aí eu comecei a ficar doente. Não por causa do croissant. mas porque eu não falava com as pessoas. Fica doente, fica angustiado. Falei, não, vamos dar uma volta. Fomos lá para o Egito, chegamos, minha esposa estava grávida de gêmeas. E eu tinha um menininho de 3 anos de idade. Chegamos, ela ficou no hotel, porque ela só vomitava. Então eu falei, não vai fazer eu passar vergonha, fica aqui, tá? Eu trago para você aqui. Gente, gêmeos, olha, gêmeos é uma coisa louca. E aí eu falei, eu vou jantar. Fui lá, comi uma boa comida. Quando eu sentei naquele era, não era cadeira, era estofadinho, assim, um bom hotel. Sentei, eu vi um bigode passando. Eu conheci a pessoa. Mas sabe que como você vê um oásis, tipo você vê um copo de água quando está com sede? Era o pastor Neumuel Stina. Gente, eu parecia essas meninas quando o Neymar aparece. Fiz um bafo no hotel. Pastor, aí ele me viu, ele sabia quem eu sou. É, não que isso seja importante, mas ele sabia quem eu sou. E ele veio conversar comigo, e aí ele falou, ah, eu tô ali. Aí eu logo peguei meu prato, quebrei todo o protocolo, porque tava todo mundo chique comendo, sabe aquele restaurante chique assim, né? Peguei e fui lá, assim, uma favela, né? Fui lá, cheguei, coloquei meu prato e comecei a falar. E eu falava, sabe quando o tempo passa, você nem viu que o tempo passou? Passou o tempo. E eu falava, e ele, e eu falava de tudo que estava, sabe o que aconteceu? Aí o pessoal pegou a criança lá e tal, aí pisaram nele, eu fui visitar a família, porque eu vivi muita coisa horrível no Oriente Médio, e eu precisava colocar para fora aquilo. Eu falei uns 30 minutos ininterruptos. E ele falou assim, a primeira palavra que ele falou, filho, come. Nunca mais vou esquecer disso. Filho, come, você precisa comer. Eu estava muito angustiado. Mas naquele momento, era como se eu tivesse encontrado a minha arca de Noé. Era como se eu tivesse encontrado o meu abrigo. Um lugar onde eu podia ser eu. Um lugar onde eu podia me comunicar com total potencial de quem eu sou. Podendo expressar meus íntimos sentimentos sobre as minhas experiências e sem ter dúvida de que eu seria acolhido. Não me esqueço do pastor Stina, porque toda vez que eu vejo ele andando, eu vejo uma igreja, eu vejo uma arca, eu vejo um abrigo. Não porque ele seja tão importante, mas é porque os meus sentimentos são importantes. A minha existência é importante e ela merece proteção, ela merece acolhimento, ela merece pertencer a um lugar, ela merece ter segurança no meio do caos. Eu já fui acolhido de várias formas, mas sempre pela igreja. Nem sempre foi pelas paredes, mas foi por vocês. Existe uma coisa que eu gosto de passar tempo pensando, é como Deus me faz sobreviver nesse mundo. Deus faz a gente sobreviver nesse mundo de maneiras fantásticas. E a gente nem percebe. Hoje de manhã, por exemplo, eu fui para minha igreja, sou pastor da igreja do Riacho Grande, aqui no Matinho, aqui em São Bernardo do Campo, bem no, perto da Represa Billings. Na verdade, não é perto, é do lado da represa. Um dia você for no Riacho Grande, procura a beira da represa, lá é minha igreja. E eu cheguei, alguém fala assim, pastor, dei um presente para o seu filho hoje. E se você quer mexer com o pastor Rafael, mexa com os filhos dele. Eu sou uma pessoa muito família, eu sou muito criança, eu sou uma pessoa que eu gosto de acolher, assim, né? Recentemente, invadiram o meu WhatsApp, né? Se você tem o meu contato, provavelmente você recebeu uma mensagem do meu WhatsApp pedindo dinheiro, não fui eu. E se você depositou, não adianta cobrar porque eu fiz o boletim de ocorrência, não fui eu, você não vai tirar de mim. O Serginho recebeu essa mensagem. Ele falou que depositou, queria dinheiro de volta. Eu falei, não vem com essa história, não. E o cara que roubou meu WhatsApp lá, ele falava assim, minha filha está aqui no hospital. E eu preciso de tanto tal, 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 meu convênio não sei das quantas. E um amigo meu, na hora que viu a mensagem, ele não teve dúvida que ele tinha que depositar na hora. Porque ele me conhece. E ele sabe que se meu filho estiver ruim, eu não tenho limites. Eu sou essa pessoa, tá? Tipo dia de fúria, sou essa pessoa. Eu não tenho limites. Então ele nem questionou que a conta não era do meu nome. as coisas óbvias de um golpe e depositou os R$1.500 que a pessoa estava pedindo. Na hora a pessoa fez a transferência, porque ela me conhece, sabe que para mim é sensível. Só que hoje de manhã eu estou na igreja, mudando a história, e essa irmã fala assim: olha, pastor, eu dei um presente para o seu filho hoje, entreguei para a sua esposa. Aí sabe o que aconteceu? Ela começou a chorar. Aí eu falei: mas a Glória chorando? Minha esposa se chama Glória, gente, ela é linda. É um nome diferente assim, mas ela é linda. Glória Valadão dos Reis. Pessoa mais inteligente que vocês vão conhecer. Hoje está aqui, mas não vou falar quem é, porque ela é muito importante. E aí então eu falei: o que você deu para o meu filho? Aí a Rosane, foi a pessoa que deu, ela falou: eu dei um tabuleiro com letrinhas. São letrinhas, eu trouxe dos Estados Unidos, é uma madeira que tem letrinhas assim, que você tira e dentro do espacinho da letra tem um bichinho da letra ou a fruta da letra. E na hora que ela falou, eu comecei a chorar. E ela falou: nossa, as pessoas estão com um problema nessa igreja. Mas por que eu comecei a chorar também? Porque lá na Jordânia, enquanto eu e minha esposa estávamos sozinhos, ficando esperando, implorando para que um dia alguém fosse visitar a gente, pedindo para que alguém viesse, sim, sabe, me xingar. Assim, do que coisa? Porque chega um ponto na existência humana onde falta tanto que a gente aceita qualquer coisa. Aí você julga aquela pessoa que está com aquele cara que faz mal para ela, mas mal você sabe que a profundidade dessa lacuna que existe dentro dela é tão grande que ela aceita o amor que lhe foi oferecido. E a gente é assim, a gente aceita qualquer coisa, porque eu queria, aí as filipinas vinham na minha casa, só que nós tínhamos nosso filho Samuel, Samuel não falava, e era uma preocupação muito grande nossa, Samuel não falava, e a gente ia procurar coisa para ajudar meu filho a falar, e a primeira coisa que a gente comprou foi esse negócio, e hoje ela trouxe esse presente para meus filhos, e ela conseguiu, sabe quando a pessoa puxa a linha da sua camisa assim e vem tudo? Ela conseguiu puxar assim todas as minhas linhas emocionais e me levou naquele momento onde eu não tinha casa, onde eu não tinha abrigo, onde eu não me sentia pertencente a alguma coisa, aonde as minhas orações na minha casa pareciam que não passavam do teto, e eu chegava até a desconfiar de que Deus não estava comigo. Sabe por quê? Porque quando me faltam os semelhantes, quando me faltam os pares, eu desconfio até da ausência de Deus, porque você é a presença de Deus na minha vida. Igreja é relacionamento. A gente vem na igreja para ver o João, para ver a Maria, para ver o Rui, para ver o Sérgio, e nesse ver e nesse se relacionar, Deus se manifesta, e então tudo isso aqui torna algo significativo, e a gente começa a entender que realmente isso aqui é um abrigo no tempo, por mais imperfeito que seja. É um abrigo no tempo. Que essa casa seja um abrigo no tempo, mas que você seja um abrigo para alguém também. Existem muitas pessoas buscando o abrigo, e talvez você seja uma delas nessa noite. Eu quero fazer uma oração, mas não para quem vai ficar sentado. Eu quero fazer você se movimentar hoje. Abusado eu sou, né? Eu quero fazer um apelo a você, para você ser abrigo para alguém. Porque você é a igreja. Meu desejo é que essa semana você acolha alguém na sua vida. Saia daqui agora. Não sei se você vai para o Vapiano comer uma massa. Não sei se você vai para a sua casa, se você vai para o cinema. Mas saia daqui com a intenção de acolher alguém dentro dessa caixinha que Deus te deu aqui. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você fizer isso, Deus vai ter acabado de confeccionar mais uma teba, mais uma arca aqui nessa terra. Fique de pé se você quer ser abrigo. E eu vou orar para você. E você vai fazer diferença na vida das pessoas. Porque Deus não criou abrigo só para Noé. Deus não criou abrigo só para Moisés. Deus não criou abrigo só no tempo. Deus não criou um abrigo só histórico. Deus pode criar um abrigo aqui hoje, em São Paulo. E você pode ser tudo isso para alguém. Feche seus olhos. Abra seu coração. E ore comigo. Grandioso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos usa em detrimento de quem nós somos, mas pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor faz. Que o Senhor faça de cada um de nós aqui um abrigo, uma arca, um receptáculo de salvação, de proteção, para que pessoas consigam sobreviver ao caos, encontrando em nós, em nosso coração, em nosso olhar, abrigo, encontrando em nós esperança, aceitação. Meu Deus, o Senhor sabe de todas as nossas limitações, o Senhor sabe de todas as nossas inconsistências e preconceitos, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus que faz coisas impossíveis. Que nessa noite ninguém se sinta em um não lugar, mas que todos possam estar aqui hoje unidos, sabendo que estão sim dentro de um templo que na verdade é um abrigo que o Senhor criou na história. E saindo daqui, nós vamos reverberar, nós vamos multiplicar essa proteção, essa sobrevivência ao caos e fazer com que a nossa vida seja uma arca, seja um abrigo para quem precisar. Que o Senhor nos use como um prego que segura o quadro que é Cristo Jesus. Em nome dele oramos nessa noite. Amém.
Você ouviu Palavra Viva.